Olá, minhas amigas, meus amigos, professor Leandro Signori, vamos estudar os climas do Brasil. Venham aqui para os slides, para a tela, climas do Brasil. Inicialmente, quero aí colocar para vocês que nós temos aí duas principais classificações climáticas que são aí utilizadas para a classificação, obviamente, dos climas aí do planeta Terra, das regiões. A classificação climática de Strahler, que é a mais utilizada, é a que é largamente cobrada em prova e é aquela classificação climática que vocês encontram lá nos livros aí de geografia do ensino médio. E a classificação de Köppen-Geiger, que de vez em quando ela aparece aí em alguma prova, onde é cobrado aí o tópico aí dos climas do Brasil, da climatologia. A classificação do Strahler, ela se baseia nos elementos e nos fatores climáticos, em especial na dinâmica das massas de ar. Certo, meus amigos e minhas amigas? E a do Köppen-Geiger, ela é mais utilizada para classificar os climas ao longo da Terra. É uma metodologia de fácil aplicação e ela analisa fundamentalmente as médias de temperatura e de precipitação. Bom, então, minhas amigas e meus amigos, vocês vão ver aqui na sequência, e aí vocês vão se lembrar lá do estudo de vocês de Geografia do Ensino Médio, que a classificação é largamente cobrada em prova, como eu já disse, é a do Strahler. Bem, mas vamos aqui falar inicialmente das características gerais dos climas do Brasil. Bom, 92% do território brasileiro está na zona intertropical. Professor, o que é isso, a zona intertropical? Entre os trópicos, pessoal, entre os trópicos. Trópico de Capricórnio, que ele passa pelo Brasil, e Trópico de Câncer, que fica lá no hemisfério norte, não passa pelo Brasil. Bom, mas a zona intertropical é entre os trópicos. Trópico de Câncer, hemisfério norte, Trópico de Capricórnio, hemisfério sul. Beleza? Vamos aqui adiante. O litoral brasileiro, ele tem uma forte influência das massas de ar oceânicas. Tranquilo, isso aí, certo? Apenas 8% do território brasileiro está, portanto, abaixo da zona intertropical. E aí está na área do clima subtropical. Este clima, ele possui uma maior variação térmica e as estações bem definidas. Aí vocês vão dizer, professor, o que é essa variação térmica? Ou também a amplitude térmica, como está escrito aqui, ó. É a diferença entre a maior e a menor temperatura, a amplitude térmica, a variação térmica entre a maior e a menor. E a menor temperatura entre a maior e a menor temperatura. Tranquilo, pessoal? Bom, então como está na zona intertropical, que ela é uma zona de climas quentes, certo? Então predominam climas quentes e úmidos. Ou seja, o Brasil também recebe um grande volume de radiação solar. Claro, grande volume de radiação solar contribui para a elevação das temperaturas médias. Vamos aqui adiante. Aqui, então, nós temos um mapa dos climas aí brasileiros, na classificação climática aí do Strahler, do S-T-R-A, deixa eu escrever aqui direito, H-L-E-R, na classificação climática aí do Strahler. Então, vocês podem aí observar. Aí nós temos aqui, ó, climas controlados por massas de ar equatoriais e tropicais, massas de ar equatoriais e tropicais, que nós temos aqui, ó, a linha, ó, a linha do Equador, que vai dividir o hemisfério sul do hemisfério norte. Então, parte, uma pequena parte do Brasil está também, né, no hemisfério norte, mas a grande parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Então, nós temos aqui a linha do Equador, então, climas controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. Aqui, ó, o equatorial úmido, que é este clima aqui, certo? Aí nós temos o clima tropical, vocês estão vendo, eu estou marcando um pouco aqui para vocês, clima tropical. Nós vamos ter o tropical semiárido, o clima tropical semiárido. Veja, o litorâneo úmido, que como o nome já diz, né? Nas região litorânea aí, região litorânea do Brasil, o litorâneo úmido. Bom, aí nós temos os climas controlados por massas de ar tropicais, aí seriam massas de ar tropicais e polares. Então, aqui é tropicais e polares, e os outros climas, equatoriais e polares. Então, pelas massas tropicais e polares, então, vejamos aqui, nós temos o tropical de altitude, que é este clima aqui, ó. O tropical de altitude e o clima subtropical, clima subtropical. Bom, aí nós verificamos aqui também, ó, olha o Trópico de Capricórnio, aqui está ele, ó, Trópico de Capricórnio. Então, aqui, ó, aqui, esta região aqui, ó, esta região aqui, aqui é o quê? É a zona intertropical, né? Então, é a zona intertropical. Bom, beleza. E abaixo aqui, meus amigos, é a zona aí, é subtropical, né? A zona temperada. A zona temperada, como ela é, também é conhecida. Beleza? Vamos aqui adiante. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui as principais características de cada um desses climas. Então, o clima equatorial úmido, também pode aparecer como clima equatorial, certo? Equatorial úmido, que eu já falei, ou tropical equatorial, certo? Então, pode ter estas denominações aí. Esse clima, conforme vocês viram no mapa, ele ocorre aí em grande parte aí da Amazônia, da região amazônica. Quais as massas de ar que atuam neste clima? Aqui, ó, a massa de ar equatorial continental, a MEC, ela forma-se na floresta amazônica e ela atua aí no continente brasileiro. E a massa de ar equatorial atlântica, que forma-se no Oceano Atlântico e ela atua aí em regiões litorâneas do clima equatorial úmido. Bom, a massa de ar equatorial continental, ela vai se formar em cima da floresta amazônica. O que que nós temos ali? Nós temos a massa de ar equatorial atlântica, que se forma no Oceano Atlântico e ela penetra no interior aí do território brasileiro, da floresta amazônica. A sua ação maior vai ser ali nas regiões litorâneas, mas ela vai penetrar e trazendo o quê? Ela é quente e úmida, trazendo chuva e umidade. Vai chover sobre a floresta amazônica, então o clima é quente. Bom, aí a floresta vai o quê? Ó, evapotranspiração, vai transpirar pelas folhas, vai lançar uma grande quantidade, uma imensa quantidade de vapor d'água na atmosfera. Então, esse vapor d'água ele vai acender e vai se formar. É uma massa de ar. Uma massa de ar quente e úmida em cima da floresta amazônica, que vai novamente se precipitar na floresta amazônica, chover, mas que também vai se deslocar. levando aí chuva, levando aí umidade para a região centro-oeste, parte da região sudeste, parte da região sul e também, e também aí para alguns países da América do Sul. Beleza? Então a massa de ar equatorial é continental, forma-se na floresta amazônica, atua aí no continente brasileiro, na América do Sul, e a equatorial atlântica, que forma-se no Oceano Atlântico e atua aí basicamente nas regiões litorâneas. Bom, o que, que nós temos aqui, ó, à nossa direita? Nós temos um climograma. Nós temos aqui um climograma. Bom, então aqui nós temos a precipitação, que é a quantidade de chuva anual, e aqui nós temos a temperatura. E aqui embaixo nós temos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, assim sucessivamente, na sequência. A temperatura em graus, e a precipitação em milímetros. Beleza? Então, o que, que nós podemos observar aqui no clima equatorial úmido? Nós podemos verificar, e aqui é com base na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, nós podemos verificar, pessoal, vejam a linha. Vejam aí a linha é da temperatura. Esta linha, vou tentar traçar aqui em cima dela, tá? Esta linha aqui, ó, aqui, que está, ela está em vermelho, vou apagar agora. Aqui é a temperatura. Então, o que, que nós vemos? Temperatura aí, ó, sempre acima dos 20 graus, certo? Ou seja, e também, vocês vejam que tem pouca variação, Então, são temperaturas altas, então o clima equatorial úmido, temperaturas altas, baixa amplitude térmica, e aí o que, que a gente verifica, pessoal? Vamos voltar para o slide. Nós verificamos aqui chuvas abundantes o ano todo. A gente pode ver que nos meses de setembro e outubro, dá para a gente ver aqui, ó, setembro e outubro vai diminuir um pouco. Mas mesmo assim, pessoal, vejam só, se for vou tentar traçar uma linha aqui, ó. Mesmo assim, pessoal, vejam que passa até de 150 milímetros aí por mês, no menor mês aí de chuva. Então, características do clima equatorial úmido. O nome já diz, úmido, umidade, chuva, chove muito, quente, né? Temperaturas altas e aí baixa amplitude térmica. Vamos ver aqui no próximo slide. Eu escrevi para vocês no próximo slide. Está aqui, ó, características do clima equatorial úmido. Alta temperatura média. Então, a temperatura média anual, ela é alta. A amplitude térmica é baixa, amplitude térmica anual, e chuvas abundantes e regulares o ano todo. Chove o ano todo, chove um pouco menos em setembro e em outubro, mas chove o ano todo. A temperatura média é de 20 graus centígrados, a amplitude térmica anual, como eu já falei para vocês, é baixa, inferior a 3 graus centígrados. Nós temos um leve resfriamento no inverno, tá? Em julho, ou quando a frente fria ela atinge o sul e o sudeste. Ela vai chegar ali no Acre, em Rondônia, ela chega ali no sul do Amazonas, sul do estado do Pará. Então chega a frente fria, vinda aí com a massa polar atlântica. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ali um leve resfriamento. Então, quem mora aí nesta região do Brasil sabe aí que eu estou falando, né? Nós vamos ter ali um leve resfriamento. Bom, a precipitação, que a gente também, pô, precipitação, chuva, índice pluviométrico, chuva também, certo? Chuvas, umidade. Então, a precipitação é 2.500 até 3 mil milímetros por ano, então uma intensidade um pouco menor em setembro e em outubro, mas é uma grande intensidade. Bom, e ali as chuvas convectivas, elas são comuns na região aí do clima equatorial úmido. As chuvas convectivas, ocasionadas pelo encontro dos alísios do norte e do sul e por ascensão e resfriamento do ar úmido. Tranquilo, minhas amigas e meus amigos? Vamos agora adiante para o próximo clima, o clima tropical. Tropical, também vocês vão encontrar como tropical é subúmido. Bom, pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês também. Vejam, a gente olhou aquela área do clima equatorial, se vocês tiverem dúvidas, voltem ali para o mapa para ver a região. Então, eu trouxe informações, e para os outros climas também, da temperatura média, da amplitude térmica, para o conjunto da região do clima equatorial, agora a do clima tropical. Mas pode ter e tem uma variação. Exemplo, dentro da região de clima equatorial, você pode ter uma variação entre a quantidade de chuvas e o clima em uma porção da região do clima equatorial e também em outra porção. Por isso que os dados que são trazidos são dados médios de precipitação, de temperatura média, de amplitude térmica para toda a região do clima equatorial. E em relação aos climas aí subsequentes, certo? Mas quando você faz uma análise mais detalhada, vai encontrar algumas diferenciações. Mas, vou voltar aqui para o slide, as características gerais do clima equatorial úmido vão ser sempre essas que eu coloquei aqui no slide para vocês, tá? Uma alta temperatura média, uma baixa amplitude térmica anual e chuvas abundantes e regulares o ano todo. Vamos aqui adiante, clima tropical. Vamos lá, qual que é a área de ocorrência do clima tropical ou tropical subúmido na maior parte do país? Grande parte das regiões Centro-Oeste, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, no Sudeste, São Paulo e Minas Gerais, e no Nordeste, Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, pessoal. Nós temos aqui o mapa aí novamente para vocês verem o clima tropical também, tá? O equatorial e o tropical. Eu vou vir de novo aqui para frente. Eu vou colocar aqui, ó, pessoal. Acho que eu esqueci de escrever. Então, no Centro-Oeste, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. Bom, e aí, meus amigos, por que tropical subúmido? Subúmido. E nós vamos ver já na sequência. Porque ele tem uma sazonalidade bem marcada. Tem um verão, então são dois, verão e inverno, considera-se dois climas, verão e inverno. Aí você tem um verão chuvoso e um inverno seco. Ou seja, então parte do ano chove, chuvoso, chove. Na outra parte do ano, as chuvas são escassas. Por isso, subúmido. Então vejamos as massas de ar que atuam na região de clima tropical. A massa de ar equatorial continental, que é quente e úmida, portanto, vai levar chuvas. Ela vai levar chuvas no período do verão. A massa de ar tropical atlântica, que se forma no Oceano Atlântico, mas ela vai penetrar também no verão até ali a região central do Brasil, também levando chuvas. Então a equatorial continental se forma em cima da floresta amazônica. E nós temos também a atuação aí no inverno da massa de ar polar atlântica. A polar atlântica é polar, vem lá do Polo Sul. Então ela se forma no Polo Sul, lá no Atlântico Sul, no Polo Sul. Por isso esse nome, polar atlântica. E ela é fria, Ela é fria e úmida. Mas ela chega seca à zona de clima tropical. Ela se forma no Atlântico, ela é fria e úmida, ela vai trazendo frio e umidade por onde ela vai se deslocando, tanto na porção continental como da América do Sul, como na porção atlântica. Ela chega, por exemplo, na região sul, ali na área de clima subtropical, ela chega ali com umidade e frio, mas quando ela chega na área do clima tropical, ela já chega seca. Então, ela traz aí uma diminuição da temperatura, ela traz frio, certo? Então, essa massa de ar aí polar atlântica, ela provoca queda de temperatura no sul, no sudeste e no centro-oeste do Brasil. E ela chega também, como eu já disse lá, ó, no Acre, Rondônia, sul do Amazonas ali, sul ali do estado do Pará, levando também uma queda de temperatura, uma friagem para aquela região ali do Brasil. Tranquilo, pessoal? No período aí que nós conhecemos como o inverno. Joia? Então, vamos aqui adiante. Vamos ver as características gerais do clima tropical. Quais são essas características gerais? Uma alta temperatura média anual. Uma boa quantidade de chuvas está na média do ano, certo? Nós temos essa sazonalidade pluviométrica, ou seja, um verão chuvoso e um inverno aí seco, ok? E uma amplitude térmica média, A temperatura média é 20 graus centígrados, considera-se aí uma temperatura média que não é baixa, certo? Então, a amplitude térmica anual de 5 a 7 graus centígrados, amplitude térmica média e uma precipitação, chuvas anuais, de 1.000 a 1.500 milímetros por ano. Bom, então, o inverno é estação seca. Não é que não chove, tá, pessoal? As chuvas são escassas no inverno. E o verão é a estação chuvosa, grande parte das chuvas. Bom, vocês podem ver aqui o climograma do clima tropical, aqui é com base na cidade de Goiânia, em Goiás. Então vejam vocês, ó, janeiro, a gente pode começar aqui, dezembro, novembro também, né? Até outubro, se quiser. Outubro, novembro, dezembro, aí janeiro, fevereiro, março. Abril já diminui bastante, aí nós temos maio, chove bem pouco, olha só, junho, julho, agosto e setembro, então chove muito pouco, mas ali ó, junho e julho aí realmente são chuvas aí escassas, né, via de regra aí não chove, ok? Então aqui nós vimos a precipitação do clima tropical, que é com base na cidade de Goiânia, de Goiás, e a temperatura. A gente pode ver também, eu vou tentar passar uma linha aqui, ó, a gente pode ver também, olha aí, ó, uma temperatura média aí de 20 graus, ali no período ali, vamos ver aqui no nosso climograma ali, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro também, a gente pode ver que tem uma queda de temperatura, mas mesmo assim, a gente pode ver que é uma temperatura ali superior, né, a 18 graus centígrados. Bom, então é isso aí, tá? Características aqui do clima tropical.